dos 13, nunca recorreu ao 12. Dá valor ao que conquista.
Começando mais um episódio do podcast Chuta Guri. Essa semana vamos fazer um programa especial comparando a dupla Grenal hoje, se não tivesse vendido seus craques nos últimos anos. Isso vai ser um comparativo que a gente vai fazer, colocando os jogadores por posição e comparando a dupla. Além disso, também vamos comentar um pouco sobre a Copa das Confederações, que acabou fim de semana passado, a Libertadores da América e também a Recopa. Eu sou Benhur e não me digam para ter limites. Quem tem limite é município. Eu tô aqui com o meu amigo, o Ricardo Signato.
Alô, alô, diretamente aqui da capital do nosso querido estado do Rio Grande do Sul, começando mais um podcast Chuta Guri. Eu sou o Ricardo Sequinato e o Diego Cavalieri me representa.
Também está conosco, direto da capital da pátria rio-grandense, Leonardo Desordi.
Oi, meu nome é Leonardo e eu não acho nada. Boa noite, Jerônimo e Gurizado.
E nessa animação toda também o craque Jerônimo.
Fica comigo agora. Viagem no mundo dos sonhos. Aí essa gurizada, o único representante daqui da cidade de Rio Grande. E você sabe que com o Murtosa, com o Jô e comigo, cada enxadada é uma minhoca.
Antes de começar a nossa comparação da dupla, alguém quer falar alguma coisa sobre a final da Copa das Confederações?
É isso aí, cara. Não tem campeão do mundo até ganhar do Brasil. O único campeão do mundo aí que tem um título é a França, que ganhou do Brasil. E a Inglaterra, não lembro que eu não era nascido. O resto é tudo bosta.
Só pra alegria do nosso grande amigo Beir Nunes, né? Que é fã, um fã insensato do futebol, do Hulk. Que o Hulk aí, graças ao bumbum dele, ele foi um dos assuntos aí que foi mais falado nas redes sociais na última semana, né? Ele foi o jogador mais comentado durante a partida, na verdade, né? Por causa do seu bumbum, dos seus músculos muito acentuados, que inclusive o próprio Galvão Bueno chegou a destacar numa partida do Brasil, né?
Galvão Bueno, cara, passou a Copa das Confederações inteira pagando de viado. Elogiando o Hulk, falando que o massagista é quase um confidente, cara... Muita apagação de viado, cara.
Ele tava com o Ronaldo do lado, um cara que já foi pego com dois travecos. Tava com o Casagrande, que ele pode simplesmente confundir o sexo, né? Porque ele pode ficar meio doidinho ali. E o Arnaldo não tem sempre dúvida sobre sua sexualidade, né?
Não, mas falando sério, cara. Aquele negócio do hino nacional, que a torcida continua cantando toda vez que acaba o som do estádio. Isso aí os jogadores já tinham falado em jogos anteriores à final, e que é uma coisa que estimulava muito eles, dava uma moral a mais. E o que eu achei assim muito, muito massa foi que eles também continuaram cantando, né? Junto com a torcida.
Foi emocionante mesmo.
Na verdade, eu acho que a Copa, por ser no Brasil, isso vai deixar o Brasil numa situação muito privilegiada, né? Só que, claro, tem que evoluir muito ainda. Eu acho que foi muito... Foi mais na vontade mesmo, né? O Filipão conseguiu ajeitar o time. E é isso aí. Só que na Copa, na Copa vai ter a Alemanha, por exemplo, que é uma seleção forte, que o Brasil ainda não pegou na era Filipão, né?
Argentina
também é outra seleção forte, outra possível favorita. Então tem que evoluir alguma coisa. Mas eu acho que a torcida vai fazer muita diferença nessa Copa.
Jogo na quinta-feira, no Nordeste, jogar prorrogação, ter toda a tensão numa disputa de pênaltis, tudo isso influencia, cara. Se tu for ver, a Espanha se envolveu no mínimo em uma ou duas polêmicas aí. Tiveram muitos jogadores da Espanha que vieram aqui pra tomar trago. Não digo que vieram pra tomar trago, eu digo que vieram aqui e tomaram trago. Eles não estavam totalmente centrados na Copa das Confederações. A gente não pode se iludir achando que o Brasil tá acima da Espanha.
É, mas isso aí a gente só vai saber ano que vem, né? Não adianta.
Não, mas tem muita gente ainda que eu vejo na rua falando que a Espanha não é tudo aquilo, que não sei o que. Cara, os caras da Espanha estavam 6 dias antes da final, estavam no hotel jogando o controle pra fora, bravo, porque não deixaram subir as prostitutas. Os caras estavam dele trago ali, cara, entendeu? Então, tipo, vamos minimizar, então não é bem assim a coisa.
É, tem um meio termo. O Brasil não é uma maravilha, mas a Espanha também não é uma bosta porque perdeu essa final agora.
Exatamente. Não é bem assim que funciona a coisa.
Purple irises, the camera can't see.
Então, por conta do atraso do programa, é melhor a gente deixar a rodada que teve, inclusive a estreia do Renato, a gente deixa pra comentar depois, né? No próximo programa, que o Renato já vai ter jogado, o Grêmio já vai ter jogado, o Inter também. Então,
o
a
Renato
gente vai...
pai da Carol?
Pai da Carolzinha, né?
Ah, interessante.
E ele vai ter já feito seu primeiro jogo, o Inter também vai ter jogado na rodada, então a gente fala do jogo que passou e projeta o próximo semana que vem. Essa semana também teve a volta da Libertadores, o Galo perdeu o primeiro jogo por 2-0, e também teve o primeiro jogo da Recopa, no qual o Corinthians venceu o São Paulo por 2-1.
Em relação ao Atlético, só para lembrar, que vale muito frisar, que o Atlético ele tá invicto a 52 jogos como mandante, né, gurizada? E daí, desses 52 jogos, 21 vezes, ele conseguiu o resultado que precisava, tanto como em jogo mata-mata, ou em jogo de pontos corridos, que ele precisaria ganhar de 2 ou 3 gols de diferença. Em 21 partidas dos 52, ele conseguiu o resultado que precisava. Muitas vezes ganhou, mas não foi o resultado que precisava. Só que desses 52 jogos, em 14 oportunidades, eles venceram por 3 ou mais gols de diferença. Isso dá uma média de aproximadamente 27%. Então quer dizer que em 27% dos jogos, como mandante, o Atlético Mineiro ganha de 3 ou mais gols de diferença, o que é uma baita de uma perspectiva positiva para a torcida do nosso glorioso Galo aí.
Tá, eu queria falar 3 coisas. A primeira é que não foi, para mim não foi surpresa essa vitória do News, porque o time derrotou o Boca, né, cara? O time eliminou o Boca, que para mim era o único time que podia parar o Atlético, era o Boca.
Então, mas tu não viu o Boca jogando contra o Corinthians, cara? O time do Boca tá muito fraco.
Mas não interessa, cara. Fraco por fraco. Libertadores não tem muito disso, né, cara? A gente sabe. Mata-mata é diferente, é mais vontade mesmo. E outra coisa, a segunda coisa que eu ia falar, eu não tinha ainda visto o Scocco jogar. Que jogador, cara. Que baita jogador esse Scocco do News, que tá sendo pretendido pelo Inter e acredito que não vai vir pro Inter.
Mas seria um baita reforço pro Inter.
É um baita de um jogador que faz a bola correr, prende o jogo quando precisa, dá lançamento preciso, é um baita de um jogador.
E bola parada, né? Ele mostrou no último jogo.
E, sim, bola parada, baita golaço. E a terceira coisa que eu ia falar é
só que... Só uma coisa, quem quiser, se o Inter quiser contratar o Scocco, se o Inter quiser comprar o Scocco, tem uma barraquinha lá em Salvador, dos barraquinhas do Scocco, né?
Que piada ruim, cara.
É só essa mesmo pra contratar.
É, vai contratar só essa.
Aqui é do Scocco do Newell's.
Tá, e a terceira coisa que eu quero falar é que assim, ó, o Atlético tá 50 e poucos jogos sem vencer, sem perder no Horto. Só que é o seguinte, quantos desses 14 foi no Campeonato Mineiro contra time chinelo? E outra coisa, o Atlético nunca chegou numa partida precisando fazer gol. Eles vão se atirar pra cima tipo bicho, cara. E se o News fizer um gol, já era. Eu acho que não vai ser fácil, cara. Pode reverter. É possível reverter, mas não vai ser fácil.
Eu acho que dá Atlético e Atlético também já é campeão.
Só que... cantei a pedra naquela enquete que nós criamos quando nós inventamos de podcast e eu votei no News, o News vai ser campeão da Libertadores.
E eu votei no Olímpia. Olha só que uma coisa que eu acho que prejudicou o Atlético também foi essa parada, talvez tenha tirado um pouco daquele foco absurdo que o Atlético tinha nos jogos, né? Eu não vi a mesma coisa nesse último jogo. Não era aquele foco 100%, não.
É, eu, sinceramente, acho o time do Atlético, individualmente e coletivamente, muito acima dos outros três aí que estão na disputa da Libertadores. Eu acredito bastante no Atlético.
É, com certeza. E só pra finalizar, o Scocco, cara, o Inter não tem condição de comprar esse cara. Esse cara só sai dali pra Europa.
É.
O cara é muito bom.
Então, só pra finalizar aqui essa discussão do futebol sul-americano aqui, quando se trata de competições internacionais, sobre a Recopa, né, cara, que o Corinthians foi lá e ganhou do São Paulo, um jogo chato, jogo ruim, que eu vi o Casagrande enchendo o saco nos comentários pela Globo e o Caio Ribeiro reclamando do jogo. Uma coisa interessante, né, cara, o Rogério Ceni, ele tem 1.078 jogos pelo São Paulo. Nesses 1.078 jogos, ele tomou 1.221 gols. E, cara, ele tomou 86 gols contra o Corinthians. E agora a torcida do Corinthians está fazendo uma campanha do gol sem do Rogério Ceni.
Rogério Ceni deveria ter se aposentado há 3 anos atrás. Quando ganhou do Liverpool o Mundial, ele já devia ter se aposentado. Só toma frango e rebate a bola no pé do atacante.
Se ele ficar brincando aí, é sério. São 14 gols, cara. Mas 14 gols aí, tu pega aí, digamos, mais uma temporada que ele pega o Corinthians, cara. Olha, cara, tem chance de tomar 100 gols de um time.
E o golaço do Renato Augusto, né?
Tá. O Renato Augusto, que agora acredito que com a saída do Paulinho ele vai conseguir se firmar no time aí, cara. Olha, tio, eu acho o jogador muito interessante.
A Corinthians continua forte. Nós vamos fazer um comparativo dos dois times, mas primeiro elencando os jogadores que o Grêmio e o Inter venderam nos últimos anos. Não vamos dizer quantos anos, mas digamos assim 10, 12 anos. Jogadores que estão na ativa hoje ainda. Esses caras saíram do Grêmio para a Europa, se destacaram no Grêmio e no Inter, no caso também. Se destacaram aqui, ou foram formados na base aqui, e foram para a Europa. E como seria se o Grêmio não tivesse vendido, por exemplo, o Cássio? Como seria se o Inter não tivesse vendido, por exemplo, o Oscar mais recente, ou o Sandro, ou o Alexandre Pato? Então, vamos tentar organizar isso por posição e tentar comparar os dois times para ver como é que ficaria. Claro que tem algumas posições que os times não revelaram grandes destaques. Então a gente pensa, pode ser então aquele outro que saiu, ou aquele outro que jogou um ano, ou talvez o que esteja jogando agora, mas é, para fechar um time, né?
Vamos começar falando dos goleiros, né, da dupla Grenal. O Grêmio aí que nos últimos anos, se a gente for potencializar as revelações, a gente teria principalmente aí, além do Galato, né, que eu acredito que não vai entrar muito nos nossos votos aí, o Marcelo Groy, que hoje é reserva do Dida, e o Cássio, que hoje é titular absoluto e campeão do mundo pelo Corinthians.
Eu acho que nem o Galato tem uma importância histórica por um momento, mas eu acho que não serviria para continuar no gol, digamos assim, para ter uma continuidade, como a gente imagina que teria o Cássio desde o momento que ele apareceu. Então eu acho que o Cássio hoje seria o titular do Grêmio, apesar do Groy ser um grande goleiro também. Só que eu acho que o titular hoje entre os dois seria o Cássio.
Eu compartilho da mesma opinião do Benhur. Acredito que se o Cássio tivesse tido continuidade no time do Grêmio, ele seria o titular. Então, pra mim, Cássio Frankenstein, número 1, camisa 1.
Não, o Cássio, inclusive, que além de a continuidade, ele não teve oportunidade no Grêmio, né, cara? Ele foi vendido pro PSV. Ele foi campeão sul-americano sub-20 pela seleção brasileira sub-20. E depois, cara, o próprio Dunga, né, na época, técnico da seleção brasileira, convocou ele para a seleção principal. E ele era reserva no Grêmio na época. E foi isso que chamou a atenção do mercado europeu. Tanto é que depois disso ele foi pro PSV. Então ele não teve oportunidade no Grêmio, né, cara? Para mim, com certeza, seria o Cássio hoje, titular absoluto do Grêmio.
É, inclusive ele ficou até um pouco escondido lá, né? No PSV também.
Isso.
E no Inter?
No Inter a gente tem basicamente o Muriel e o Renan, né?
Eu acho que o Renan é mais goleiro, cara. Eu acho que o Renan, ele saiu do Inter no auge. Então eu acho que o Renan é mais goleiro que o Muriel. Não sei se hoje, mas é que talvez pela interrupção que ele teve, né? Eu acho que se ele continuasse como titular, ele seria titular absoluto do gol do Inter.
Também acho. O Renan, agora na segunda passagem pelo Inter, ele não foi tão bem, mas acredito que foi por problemas no time todo, né? Que não foi culpa dele. E o Inter, surgiu o Muriel, que é um ótimo goleiro, mas se o Renan tivesse continuado, o Muriel seria a reserva do Renan hoje.
Com certeza. Assim, para ficar bem claro, o pessoal que está nos ouvindo aí, nós estamos trabalhando no campo da ideia, entendeu? Nós estamos pensando, se tal coisa acontecesse, tal coisa aconteceria. Então, a gente acha que se o Renan tivesse ficado no Inter, ele hoje seria titular do Inter. Porque estava numa fase gloriosa, fantástica no Inter na época. Foi para a seleção, inclusive, com o próprio Dunga, né? Então, para mim, sim, o Renan seria titular do Inter hoje, com certeza, cara.
Tá, e então agora falando do lateral, laterais direitos, lateral direito do Grêmio. Algumas, muitas pessoas não sabem, mas o Maicon, que jogou Copa do Mundo pela seleção, ele surgiu na base do Grêmio. Não chegou a jogar pelo profissional, mas surgiu na base do Grêmio. Tem o Mário Fernandes, que foi uma ótima revelação que a gente teve. E o Matione, que o Jerônimo aí tem uma história. Como é que é a história, Jerônimo?
Eu ficava com uma moça aí um tempo atrás. E o Felipe Matione, depois disso, foi lá e furou meu olho desse merda, né, cara?
Ah, é um baita de um bosta.
Que tá, judiaria, né?
É, judiaria. Então, pessoal, assim... eu acho assim... O Maicon tem muitas glórias aí na Europa. Tem uma carreira firmada na Europa. Talvez, se ele tivesse continuado no Grêmio, mantido uma sequência... Ele seria titular, só que hoje eu teria o Mário Fernandes como titular do meu time. O Maicon seria um reserva pra mim, reserva do Mário Fernandes, pelo que estão apresentando hoje no time. Senhor?
Digamos assim que o Maicon teria surgido, dominado a lateral por anos, e depois o Mário Fernandes teria surgido. Só que eu acho que o Maicon, se ele tivesse começado a carreira como lateral direito e continuado no Grêmio. Claro que a gente tá ignorando o fato do crescimento profissional da Europa, tudo mais, né? Mas assim, se o Maicon tivesse continuado aqui no Grêmio, eu acho que não existiria necessidade do Mário Fernandes ter ido pra lateral direita.
Exatamente.
Então, nesse campo, apesar de, num comparativo puro e simples hoje, eu achar o Mário Fernandes melhor do que o Maicon no momento, claro, tem tudo que o Maicon representou, mas eu acho que o prolongamento da carreira do Maicon no Grêmio faria com que o Mário Fernandes não precisasse ser utilizado na lateral. Então o titular hoje e candidato a capitão do time seria com certeza o Maicon.
Não, lembrando pra quem não sabe que o Mário Fernandes, quando veio pro Grêmio, né, ele veio do São Caetano, das bases do São Caetano, aí o Grêmio modelou e revelou o jogador, ele era zagueiro, né? E depois ele foi improvisado na lateral direita, que foi o que até custou pra ele uma convocação pra seleção brasileira. Eu também acho, cara, pra mim, eu acho que o Maicon seria titular hoje, com certeza, eu acho que até capitão do time, o Mário Fernandes ia arrumar uma vaguinha na zaga e ia ser soberano na zaga do Grêmio também. Pra mim é Maicon.
A questão foi essa, né? A questão foi que talvez a existência do Maicon no Grêmio não faria com que o Grêmio tivesse que utilizar o Mário Fernandes. Apesar de, no comparativo puro e simples hoje, o Mário Fernandes talvez esteja num momento até melhor. E só que, pensando agora ainda na lateral direita do Inter, o Inter não tem nenhum destaque surgido na base, né, que a gente lembra assim de cabeça.
Eu acho que pelo próprio título, pela própria história no Inter, nos últimos anos, um jogador que tenha representado alguma coisa muito forte pro Inter, acho que foi o Ceará, né, cara, na direita ali, que até inclusive marcou o Ronaldinho lá. Então, foda, e eu acho que o Ceará, pra mim, seria hoje o lateral do Inter, cara.
Acredito que como por falta de opção, realmente, o Ceará talvez, se tivesse seguido no Inter, continuaria como titular.
Eu acho que sim, acho que o Ceará ainda continuaria. Ele acho que foi um dos melhores laterais direitos que o Inter teve nos últimos anos. E acho que ele continuaria sendo titular se ele não tivesse saído. E apesar de ele também, né, hoje é um jogador mais experiente, tem outras características, mas...
Mas ele sempre foi um cara que se destacou muito pela parte defensiva. E a experiência vai aprimorando a parte defensiva, né?
Então acho que ele continuaria.
Continuaria com certeza no Inter. E também o outro candidato capitão, né, do Inter, no caso.
Talvez. Na lateral esquerda, começar pelo Inter. Não tem ninguém assim de destaque, né, que surgiu no Inter também, na lateral.
Surgindo no time nos últimos anos, tiveram até algumas revelações, mas o Inter teve um dos melhores laterais dos últimos anos aí no Brasil, que foi o Kleber, né, que teve participação muito decisiva no time, e eu acho que o Kleber mereceria aí, mesmo não sendo revelação, um lugar nesse time do Inter aí, cara.
Mas o momento atual, ele tá na reserva do Fabrício, né?
tá na reserva do Fabrício, mas eu vou te pensar, eu acho que tá na reserva por quê? Porque o Dunga tá usando ele no meio, mas eu acho que o Dunga, no fundo, se tiver que optar, ele opta pelo Kleber.
Cara, eu penso assim, que ele continuou no Inter e teve um cara que tomou a posição dele, né?
Não, ele se machucou, cara. Ele se machucou. Ele teve uma baita de uma sequência de lesões aí.
Mas mesmo assim, cara, a discussão é essa. Hoje não, o claro. Titular, Fabrício.
Não, pra mim seria o Kleber, né? Não sei com vocês, aí que tá.
Não, exato, eu tô votando no Fabrício. Eu acredito que o Fabrício seria o titular. Pelo desenvolvimento que esse não tá na base da ideia, né? Isso realmente aconteceu.
Claro, não, é verdade. Tem razão.
Apesar de eu achar que a ideia do Dunga talvez seja colocar o Kleber na lateral, né? Mas por uma questão de momento. Então, assim, dá pra dizer que o lateral esquerdo ideal, assim, contando tudo, seria um ou outro, né? Os laterais atuais do Inter.
Ou o Kleber ou o Fabrício.
É. E no Grêmio, no Grêmio até tem alguns jovens talentos que foram revelados, né, nos últimos anos. Eu lembro, assim, do Bruno Telles, que era um cara correto, também não era um grande craque, foi pra Europa. E outro era o Newton, que também era mais zagueiro, né? E foi caindo pra esquerda. E...
Dois jogadores totalmente táticos, né?
É, tático. Jogadores assim, o Newton foi pra Udinese, né? Jogaram futebol italiano, aquele futebol de quatro zagueiros lá atrás, né? Isso. Então, ele tá lá. E tem o Pico, né?
Pico. Cara, eu assim, gurizada, eu já falei e sempre falo, o Anderson Pico... Se fosse bem orientado por uma nutricionista, por um psicólogo, ele é um jogador ambidestro, bate com as duas pernas, tem facilidade no drible, no passe e no chute, nem se fala. Pra mim, o Anderson Pico seria hoje titular do Grêmio, se bem orientado, e seria reserva do Marcelo na seleção brasileira.
Bom, eu acho que vamos um pouco devagar aí. Pra mim, desses todos, hoje, Pico seria titular. Acredito que ele tem alguns problemas extra-campo, não consegue controlar o peso. Acredito que sim, por ele ser um jogador versátil, ambidestro, ele chuta bem com as duas pernas, ele cobre um lateral potente, um lateral forte. Acredito que sim, ele seria o titular do Grêmio. Agora, se o reserva imediato do Marcelo, aí eu acho que ainda não. Ainda não.
Cara, tu não acha que ele é melhor que o Felipe Luiz?
Talvez, assim, numa condição ideal, que a gente pouco viu, talvez ele fosse. Mas, cara, sabe o que eu pensei, assim, ó? Por exemplo, o Grêmio teve agora o André Santos, e o André Santos não ficou por uma questão salarial, né?
Mas ele não foi muito bem também, cara.
Pois é, mas e daí entre ele e o Pico, digamos?
É que o Pico estando bem, não teria necessidade do André Santos.
Exatamente, aí tá aquela questão que a gente tava falando antes, né? Então ficaria o Pico, né? E tá, falamos então das duas laterais e daí a gente vai pro miolo da zaga agora, então.
Isso, agora tá. Sim, ó. Vamos escolher a dupla, né? De zagueiros do time, cada um dá o voto nos dois. E a gente mensura aí e vamos escolher qual o zagueiro é. No Grêmio, se a gente for pensar aí nos últimos anos, zagueiros que o Grêmio revelou, nós teríamos o Mário Fernandes como opção de zagueiro, teríamos o Léo, que hoje joga no Cruzeiro, né? O Anderson Polga, o Simon, e a gente poderia encaixar o Hever nessa brincadeira também. Mas vamos primeiro priorizar as revelações. O que tu acha, Bernardo?
O Léo acabou saindo pro Palmeiras, mas eu acho que o Léo seria titular indiscutível ainda no Grêmio. Aí nós teríamos, por exemplo, o Simon, que é um cara que ainda não se firmou. Mas, e, cara, o Polga, ele ainda não anunciou sua aposentadoria, né? Ele teve essa passagem pelo Corinthians, que acabou não jogando. Mas teve uma carreira muito sólida na Europa, cara, né? Copa do Mundo e tudo mais. Então eu acho que o Polga hoje seria o companheiro de zaga do Léo, naquele toque de experiência pro time. Léo e Polga seria a minha dupla ideal do Grêmio.
O Simon,
o Simon despontou como uma boa revelação, só que por uma sequência de fatos aí, inclusive contratação de jogadores indicados pelo técnico, né, como foi o Chris, o Simon não teve chance, né, ele não se firmou mesmo. Eu acredito que o Léo, sim, pra mim foi um dos melhores zagueiros que o Grêmio teve nos últimos anos, foi o Léo. E o Polga seria o capitão desse time do Grêmio pra mim. Não seria o Maicon, porque no meu time ele não tá. Seria Anderson Polga. Léo e Anderson Polga também.
Mas assim, gurizada, é que é uma pena tu deixar o Mário Fernandes no banco nesse time, né?
Bom, é brabo, né? Que aí ele tá na titularidade da minha lateral, né, cara? Então, não sei. Não. Só que ele surgiu depois do Léo e depois do Polga também.
Depois do Léo, depois... Eu, assim, ó, a minha zaga seria Polga e Mário Fernandes... Desculpa, Léo e Mário Fernandes. Por quê? O Mário Fernandes estaria tomando o lugar do Polga hoje. O Polga tá se aposentando e tal. Ele ia ser mais um símbolo no time. Mas, cara... Ah, é complicado, cara. Eu, assim, ó... Vamos dizer o seguinte, pra mim seria Polga e Mário Fernandes a zaga, na verdade. É complicado, cara. O Léo jogou demais o Grêmio. Eu gostava muito desse jogador. Ele jogou um tempo com o Willian ali, cara. O Willian, que foi capitão do Corinthians na conquista da Copa do Brasil, no Beira-Rio, inclusive, pelo Corinthians, né, cara. O Polga jogou demais no Grêmio. É um jogador que foi pentacampeão mundial pela seleção. E sim, realmente, seria o capitão do Grêmio hoje se estivesse jogando, né, cara. Então, pra mim, é Polga e Mário Fernandes.
E o Inter? O Inter também carece um pouquinho, né, dessas revelações assim, que a gente tá tentando trazer. Mas eu acho que um cara indiscutível que acabou de sair é o Moledo, né, no momento.
Com certeza.
E aí tem alguns outros zagueiros que estavam antes aí, que até que foram vendidos, negociados. Por exemplo, o Sidney, né, que foi negociado também. O próprio jovem Juan, que foi vendido pra Inter de Milão, né? E é difícil formar essa zaga do Inter, cara. É bem complicado mesmo, assim.
Assim, ó, Benhor, só pra acrescentar, já que nós trabalhamos com a ideia do Polga no Grêmio, no Inter, pra mim, seria Moledo e Lúcio a zaga.
É, eu acho que sim, é. Na verdade, então, o Lúcio, digamos, com o que tá jogando hoje, né? O Lúcio tá em plena atividade, né? Tem lá seus defeitos, mas aí é o problema, né? Do comparativo com cada jogador, mas eu acho que é verdade. Eu acho que a dupla poderia ser Moledo e Lúcio, seria uma dupla bem interessante, inclusive.
Mas também uma baita dupla. E eu acho que já surgiram os dois capitães, né? Dos dois times aqui.
Exatamente, é o que eu ia dizer. O Lúcio seria hoje aquele toque de experiência no time. E pra ser capitão, né? Um jogador com ampla passagem pela seleção. E a velocidade, a versatilidade do Moledo. Os capitães Lúcio e Polga, então, já cravamos, então.
Lúcio e Polga.
Vamos falar do Inter primeiro na volância, porque eu acho que a gente tem um pouquinho menos opções no Inter, né? Vamos lembrar do Fábio Hockenbach?
Não, monstro, quando surgiu
monstro, né? Tá nativo até hoje, a gente sabe que ele jogou no Grêmio há um ou dois anos atrás, jogou muito, né? A gente sabe disso. Cara, há quem não gosta, mas eu acho que tendo a continuidade, né? Cara, ele foi vendido pro Barcelona, né? Por um valor absurdo maior do que o do Neymar.
Absurdo,
né?
Absurdo. Aí
então,
tá.
Ele seria um monstro nesse time até hoje.
Com certeza.
E ao lado dele, acho que daria pra colocar o Sandro, né?
Cara, que duplinha de volante bem chata, né? Tá louco, cara.
Baita dupla de marcadores, né?
Tá louco. Hockenbach e Sandro, cara.
É, o Hockenbach, cara. Meu Deus do céu. O Hockenbach escreveu uma história muito bonita, né? No futebol gaúcho. Ele foi revelado pelo Inter e jogou muito no Inter e depois veio e jogou muito no Grêmio, né? Ele se declarou gremista de coração, mas acredito que sim, seria ele e o Sandro, uma baita dupla de volantes.
Eu quero, assim, ó, fazer só um parênteses. O Sandro é um jogador que ele é muito diferenciado. Ele tem um vigor físico, né, que prevalece, que possibilita bastante, né, que ajuda bastante ele. Mas o Fábio Hockenbach, cara... Eu sou fã dele, eu sou suspeito de falar dele porque você sabe, né? O Beir principalmente sabe que eu sou muito fã desse jogador. Eu admiro o futebol dele. Eu acho ele um cara que ele não foi muito valorizado no futebol brasileiro. E nessa passagem dele pelo Grêmio, cara, foi uma das poucas coisas assim, que me deu gosto de ver jogado, de ver no Grêmio, foi ele jogando como volante, cara. Eu, tanto é que eu tenho a minha camiseta do Grêmio, que eu tenho é a camisa 5, que era a que o Hockenbach usava na época.
É, realmente essa dupla aí seria muito boa, seria muito boa. E só que esses caras despontam e, claro, daí, por exemplo, assim, alguém azul foi um monstro no Inter, mas claro, tendo o Hockenbach lá atrás, né, daí tem que pensar tudo isso, né?
O Hockenbach ficando no Inter, cara, claro, ele seria um dos maiores volantes da história do Inter, cara.
Claro, ele ficando, claro, não teria nem sido contratado em azul.
Exatamente.
Então, daí, e no Grêmio, daí, no Grêmio é interessante, né, cara, porque o Grêmio é conhecido como uma escola de volantes, né, escola de meio campistas. E o primeiro que eu vou lembrar é o Tinga.
Tava?
O Tinga tava lá atrás, no Grêmio. E aí só que a discussão é assim, será que ele seria titular hoje ainda?
Com aquele cabelo?
Não, com aquele cabelo acho que ele teria que ser expulso do Olímpico, né, cara?
Expulso de Porto Alegre.
É, mas será que ele seria titular, o Tinga, ainda?
Hoje, cara, aí que tá, Bernardo, ó. Primeiro vamos falar os nomes, né? Nós teremos o quê? Tinga, Lucas Leiva, Fernando, Adilson, Rafael Carioca, William Magrão, né? Então, cara, assim, ó, eu realmente, cara, eu acho que se o Tinga tivesse ficado, talvez hoje ele fosse um nome incontestável no Grêmio, talvez. Só que a minha dupla de volantes é Fernando e Lucas Leiva.
É, acho que a dupla atual seria essa, tá? O Tinga, claro que sempre teria tido aquela trajetória bonita, sempre ali, né, no time, um cara titular discutível, só que com a chegada da idade, não tem mais aquela mesma pegada que ele tinha uns 3, 4 anos atrás, e com o surgimento do Fernando, né, cara, um monstro, é. Então eu acho que a dupla seria Fernando e Lucas Leiva.
Não, concordo com a gurizada aí, a dupla Fernando e Lucas Leiva. Que outra baita dupla, né, cara? Que outra baita dupla de volantes.
Não, mas assim, ó, só pra destacar, o Tinga, no auge, o Tinga foi melhor que os dois, né? Eu acho, pelo menos. Não, só que o Tinga hoje, ele não tava, tá? O Tinga, cara, realmente, foi o que o Beiro falou, ele sempre se destacou pela sua intensidade, pela pegada. E com o tempo, ele vai adquirindo maturidade e vai perdendo vigor físico. E ele perdeu aquela pegada, aquela presença física que ele tinha no campo. Então, por isso que eu acho que hoje ele seria um reserva de luxo no Grêmio.
Com certeza. E só pra fazer a menção honrosa do Rafael Carioca, que se destacou muito quando surgiu aqui, né, cara?
Jogou muito.
Ele era um volante muito diferenciado, ele deu uma decaída, mas ele, quando apareceu, ele encantou quem viu.
Ele era um volante muito técnico, né, cara?
Melhor dupla de volantes do Brasil, né? Foi considerada na época o Rafael Carioca e o William Magrão.
E o William Magrão, que era considerado um dos nomes exatos, né?
E na meia, então, do Grêmio, quem é que tem na meia do Grêmio que a gente pode colocar? O Ronaldinho Gaúcho, com certeza, se tivesse continuado no Grêmio, seria hoje titular indiscutível, né? Uhum. E junto com ele, eu acho que seria o Anderson.
Entre esses aí, eu acredito que o Grêmio revelou nos últimos anos, e até em toda a história, né, tia? São dois dos melhores meias da história do futebol gaúcho. Acredito que na reserva deles a gente poderia ter o Douglas Costa, que foi revelado pelo Grêmio também, né? O próprio Guilherme Biteco agora seria um reserva nesse time. E tem o Carlos Eduardo também, mas o Carlos Eduardo a gente pode ajustar ele como segundo atacante também, né, de repente.
Eu acredito que não tem muita polêmica nessa meia do Grêmio, né? Ronaldinho Gaúcho e Anderson mesmo.
Fraquinho, meio de campo, né?
Pois é, mas e o Inter daí? Quais seriam os dois meias do Inter? A gente colocaria hoje o Oscar, né? Que... Isso. Tá, tem aquela. Saiu da base de São Paulo, mas, né, apareceu no Inter. Então, se não tivesse sido vendido pelo Inter, né, ele estaria ainda hoje como titular. E pra colocar outro meia aí nessa discussão daí.
O que, que vocês acham?
O Inter revelou tanto o Daniel Carvalho também, né? Não sei se hoje seria titular do Inter.
Aí... tem o Alex também.
Mas não foi revelado pelo Inter.
É, mas é que... é, o Alex não foi revelado no Inter. E, mas e se a gente pensasse assim, então, e colocasse outro meia? É, colocasse um meia que tá jogando hoje, então colocar o D'Alessandro, por exemplo.
É, eu acredito que
é
assim,
o Inter tendo um cara no meio e daí precisando de outro meia, daí, né, buscou... digamos que teria buscado o D'Alessandro, né?
É, digamos que o Daniel Carvalho, ele seguiu a carreira dele, né, no Inter, e teve problemas extra-campo. O Inter, sim, ia ter que precisar buscar algum meia aí. Aí o próprio Alex e o D'Alessandro. Acho que entre os dois eu ficaria com o D'Alessandro.
É, eu também concordo, Oscar e D'Alessandro. É, um quarteto de meias, né, da dupla muito, muito qualificado.
Com certeza.
É, inclusive o Oscar e o D'Alessandro chegaram realmente a jogar juntos,
chegaram,
né?
Chegaram a jogar juntos.
Tá, e agora partindo pro ataque, vai ficar complicado, principalmente do lado do Grêmio, né?
É,
mas o Grêmio vai ficar complicado porque vai ficar ruim, né? Se a gente pensar nos atacantes que o Grêmio revelou nos últimos anos, não tem nenhum de destaque, sabe?
É,
vamos colocar o Carlos Eduardo, né? Que até hoje ele não tá tão bem no Flamengo, mas talvez também por causa das lesões, né?
É, e ele não se adaptou também ainda direito à volta dele, tipo, ao brasileiro. Em 2007 ele jogou muito bem pelo Grêmio, né? Aquela Libertadores foi o destaque do time, jogando pelo lado esquerdo do ataque. Eu acho que o Carlos Eduardo poderia ser ajustado aí como um segundo atacante nesse esquema aí desse time.
É, até porque foi assim que ele jogou aquela Libertadores pelo Grêmio, né?
Isso.
Aí e o Grêmio, e o Aloysio foi bandido.
É, o Boi Bandido também, o Grêmio revelou, acredito. Cara, mas se for pensar, o Boi Bandido é bom jogador, cara. Ele tá entrando bem lá no São Paulo, ele foi muito bem no Figueirense. Acredito que o Grêmio ia buscar, sim, algum outro centroavante. Possivelmente ia buscar. Talvez aí o próprio Barcos, que tá aí hoje, seria uma opção no ataque, talvez, né? Porque o Aloysio, em comparação individual com o Barcos leva uma certa vantagem, né?
É, se a gente fosse ver hoje, né, dos... O Carlos Eduardo seria o segundo atacante e o centroavante, o melhor que passou por aqui nessa última década, realmente foi o Barcos, né? A gente não teve nenhum outro centroavante de destaque.
Exatamente.
Então o ataque titular seria Carlos Eduardo e Barcos.
É, pra mim também.
É, o Grêmio sempre buscando um centroavante, né? Por exemplo, se eu acho que o Grêmio não iria se contentar com o Aloysio Boi Bandido. Não ia, né? Então, com certeza ia ter que buscar alguém melhor. Então, no caso, hoje é o Barcos que tá jogando. Então, o ataque ficaria com o Carlos Eduardo e o Barcos, até assim. Ah, mas e o Vargas? Mas é que, tendo o Carlos Eduardo, o Grêmio não teria essa necessidade de buscar esse outro cara, né?
Assim como o próprio Jonas, né? O Grêmio também não teria.
Exato, é, exatamente. O ataque do Inter, assim, eu parto, assim, do princípio, o Nilmar seria um titular indiscutível, né?
Com certeza.
No ataque, e daí, por exemplo, o Pato, mas o Pato surgiu bem, mas será que ele estaria bem no Inter? Porque... né, ele sofre muito com lesões, né?
É, mas talvez ficando no Inter ele não teria sofrido as lesões que sofreu. Até porque ele foi pro Milan e o Milan quis incorporar a ele muita massa física, né? Coisa que talvez aqui no Brasil ele não precisaria. Só pra dar as opções, né, cara, de ataque do Inter aqui. O Inter teria o Pato, o Rafael Sobis, o Tyson, o Luiz Adriano, o próprio Nilmar, que a gente acabou de citar, o Walter, né, que tá jogando no Goiás hoje. Eu acho que desses, o único que a gente não... que é indiscutível, na minha opinião, também é o Nilmar. As outras posições a gente pode aí discutir o Sobis, o Tyson, o Pato aí como companheiro do Nilmar no ataque, né? Pra mim, mesmo o Sobis tendo jogado muito bem no Inter, eu pego hoje o momento dele no Fluminense, que ele não tá muito bem, muitas vezes nem titular ele é. Aí vocês podem dizer, o Pato também não é titular no Corinthians, mas tu vê com quem ele concorre uma vaga lá no Corinthians. E acredito que o Pato vai se firmar sim e vai assumir uma vaga nos 11 titulares do Corinthians. Pra mim o ataque seria Nilmar e Pato.
É, se tu for o Nilmar é indiscutível, né, como a gente falou. Entre o Pato e o Sobis, né, os dois realmente não estão na melhor fase, né. Aí fica uma discussão. Se pegar 10 pessoas vai dar sempre dividido. Eu também, o meu ataque seria Nilmar e Pato. Até porque eu acho que o Pato é um pouco mais jovem e ainda tem a evoluir no futebol brasileiro. E o Sobis eu acho que ele não vai se firmar mais, não vai jogar mais o futebol que ele apresentou no Inter. Eu acho que a própria presença do Pato não geraria necessidade de buscar por exemplo, até o próprio Leandro Damião, né? Que apesar de ser um destaque hoje, se o Inter lá atrás tivesse mantido o Pato, talvez o Pato estaria firmado e eles não teriam buscado o Leandro Damião, né? Apesar do Damião, talvez aí nesse momento, até quem sabe ele fique com o Nilmar numa dupla ideal, se a gente for pensar, mas é que como a gente trouxe essa história da necessidade de buscar o cara, talvez ele nem viesse, né?
Na verdade o Inter trouxe o Damião como uma aposta, né? Não era um nome de afirmação. O Damião, ele se desenvolveu e aprimorou o futebol dele, então a gente não... Talvez o Tete buscasse como uma aposta, mas eu acho que tendo o Pato e o Nilmar no time, o Damião não teria tanta chance assim como teve agora.
Pois é, e os técnicos? Vamos tentar falar dos técnicos também.
Pra mim, assim, a gente poderia apontar, eu aponto basicamente três opções, assim, que pra mim seriam o Tite, né, que foi um treinador que lá em 2001 a junho de 2013, ele ficou 2 anos e 6 meses no time. O próprio Mano Menezes, que ficou 2 anos e 7 meses no time, né? E também o Celso Roth, que, né, nesse meio tempo treinou 3 vezes o time do Grêmio, né? Então, pra mim seria, entre esses, eu ficaria hoje com o Tite, que pra mim hoje é o melhor técnico do Brasil.
Cara, se tu falasse Celso Roth, ia acabar agora essa porcaria.
Não, mas eu disse o Roth porque ele treinou 3 vezes o time, né? Nessa década aí, digamos.
Tá, mas e o Filipão?
Não, mas o Filipão lá 90 e poucos, né, cara?
Cara, mas o Filipão ainda tá treinando, cara.
Não, mas pra mim seria o Tite, treinador do Grêmio.
Eu acredito que se o Filipão entrasse nessa lista aí, cara, entre Filipão, Mano, Tite e o Celso Roth, seria o Filipão, cara. Eu apostaria no Filipão.
Mas a questão é que o Filipão, ele não treinou, acredito que nenhum desses jogadores aí que a gente tem aqui no time, acredito que ele treinou só o Polga na seleção até. Então, por isso que eu falei o Tite, né? O Tite, por exemplo, aqui treinou o Ronaldinho, o próprio Tinho, que a gente citou ali antes, o Castro, treinou no Corinthians. Então ele foi um treinador que trabalhou com esses jogadores, já por isso que eu pensei assim na opção do Tite.
Talvez assim, como a gente tá buscando, né, os jogadores também, que é cerca de uma década, talvez, quem sabe, né, porque a saída do Filipão foi lá atrás, né? São outros fatores, né?
Isso. Então... E o Filipão, cara, o último trabalho dele num clube, tu sabe em que culminou, no rebaixamento do clube. Então não sei se talvez hoje seria uma opção tão viável assim que o Grêmio.
Então, partindo desse critério que o Filipão faz mais de uma década, seria o Tite também. Seria o Tite. O Tite também faz mais de uma década, mas é mais ou menos, né?
Não, desde do ano 2000 pra cá, mais ou menos.
Porque o Tite teria começado o trabalho com alguns desses, né?
Isso, aí
que tá. E aí, quem sabe, ele teria essa vida longa que a gente pode imaginar que ele teria no clube, né?
Isso mesmo.
Agora, já pro lado do Inter, não tem nenhum cara que a gente imagina que pudesse ter essa vida longa no clube, né?
Celso, cara.
Cara, na verdade, o Inter, se tu for levar em conta aí os treinadores que passaram pelo Inter nos últimos tempos, o mais vitorioso foi o Abel, né? E o Abel, acho que trabalhou com o D'Alessandro, trabalhou um tempo com o Nilmar também, né? Pra mim, aí, nos treinadores do Inter, eu colocaria o Abel Braga, que é o atual campeão brasileiro, né?
E o Muricy?
Eu colocaria o Abel Braga, que foi campeão do mundo e tudo pelo time. Eu acho que é esse próprio, digamos... Esse campeonato mundial daria uma longevidade maior ao treinador na equipe.
Pois é, eu penso que o Muricy, porque o Muricy, tipo, ele se firmou no Inter realmente, né, cara? O Abel Braga já era um treinador consagrado, assim, quando foi treinar o Inter. E o Muricy não, o Muricy apareceu mesmo, assim, pro futebol brasileiro como um técnico de primeira linha no Inter. Então ficou uma discussão boa aí, cara, entre o Abel e o Muricy. Eu ficaria com o Muricy. Eu acho que na comparação do técnico do Inter, eu acho que seria o Muricy. Porque se ele não tivesse saído do Inter no fim do campeonato brasileiro em 2005, ele teria mantido aquele time e acho que ele teria condições de ser do campeão mundial. Então eu acho que entre o Abel e o Muricy, eu acho que fica ainda o Muricy, mas os colorados podem dizer que não, né? Inclusive, a gente precisa... Que o pessoal colabore comentando, discordando ou concordando.
Exatamente.
Porque isso é uma discussão interessante. Então, se alguém acha que é o Abel, se alguém acha que é o Roth,
porque ganhou a Libertadores em 2010 e que não devia ter saído desde então? Pode falar também, não tem problema nenhum, né?
Não só nos treinadores, né? O pessoal aí que tá nos ouvindo, participe da nossa página, coloque opiniões, nos mandem mensagem, porque tem muita coisa que a gente tem que aperfeiçoar e a gente precisa de vocês para melhorar isso aí. Se tiver alguma divergência em relação a alguma posição no time, algum jogador aqui, nos mande que a gente tenta nos retratar no próximo programa daí.
Não, eu não vou me retratar na minha opinião, cara.
Não, não, mas de repente algum jogador que a gente tenha esquecido, por exemplo, no meio de campo do Inter, alguma coisa assim, entendeu?
Ah, bom, daí sim, mas na opinião não dá pra voltar atrás, ué.
Não, depende, né? Dá pra voltar, eu acho que dá pra voltar atrás.
Eu não. Eu não vou não, cara. Então como é que ficou os times aí, Jerônimo?
Então, o time do Grêmio ficou com Cássio no gol, Maicon na lateral direita, o miolo de zaga é formado por Anderson Polga, o capitão da equipe, e Léo, e na lateral esquerda o nosso glorioso Anderson Pico. Ali na volância, nós temos na primeira função o Fernando e o Lucas fazendo o Lucas Leiva, né, fazendo uma função de movimentação ali no meio de campo. E o meio de campo de armação extraordinário com Anderson, um Fórmula 1 e Ronaldinho Gaúcho. O ataque do Grêmio formado por Carlos Eduardo e Pirata Barcos. E o treinador, nosso Tite, merecimento. Baita time, né? E o time do Inter, Renan no gol, Ceará na lateral direita. Aí, no miolo de zaga, Rodrigo Moledo e Lúcio, na baita de uma dupla de zaga. E na lateral esquerda ficou a discussão entre Fabrício e Kleber, né? Aí, a dupla de volantes do Inter, Fábio Hockenbach e Sandro. Os armadores do time, Oscar e D'Alessandro. Que belo quarteto no meio de campo, né, gurizada? E o ataque do Inter formado por Nilmar e Alexandre Pato. Baita ataque também. E o treinador do Inter ficou Muricy Ramalho. Então é isso aí, essa semana um programa especial sobre a dupla Grenal e também um Quem Sou Eu especial. Não quer dizer que é jogador que já jogou na dupla Grenal ou joga, também não quer dizer que não é. Vamos começar com o Benhur aí, nosso recordista em acertos no Quem Sou Eu. Eu dou a primeira dica e você faz suas três perguntas e dá teu palpite aí. Vamos lá. Comecei a sonhar em ser jogador de futebol apenas com 15 anos. Até então, o meu esporte era o basquete.
Você é atacante?
Não.
Você é zagueiro?
Não.
Você é goleiro?
Não.
Então você é um meio-campista. Então você é um meio-campista alto. Então você é o Souza do Grêmio?
Não. Seu chute, Siquinato.
Maicon, lateral direito?
Não. No ano de 1986, joguei pela Ponte Preta. Ricardo Henrique Siquinato.
Ah, que baita dica essa, hein, cara?
Vira, faz. Tô te dando direito de fazer três perguntas.
Cara, tá, tu tá em atividade? Acredito que não.
Não.
Tu jogou no Grêmio?
Não.
Jogou no Inter?
Não.
Tu é o Davi Luiz. Que não tá em atividade ainda.
De boca aberta mesmo. Melhor.
Raí.
Puta que pariu, como é que pode, cara? Não. Como assim, cara?
Acertei?
Acertou. Como assim, cara?
Sessão, um abraço então, Siquinato. Pra quem tu vai mandar abraços essa semana?
Queria mandar um abraço pro meu pai, pra minha mãe e pro meu irmão também, que estão ouvindo agora. E eu queria falar uma coisa, cara, que a gente tem que admirar pessoas que quebram regras no mundo. Alguns têm cachorro de estimação, outros têm gato de estimação. Agora, Diego Cavalieri cagou pras regras do Ibama, cara. E tem uma cobra de estimação.
Eu não vou julgar nada disso. Eu quero mandar um abraço aí pro pessoal lá da... lá de Pio 17. E agora...
é Pio 12?
E desculpa, Pio 12, desculpa, Pio 12. Que agora aí essa semana tava tendo um jogo do Campeonato de Várzea. E o juiz, né? Quem mandou o juiz ser tão rigoroso? O juiz expulsou um dos jogadores lá. O jogador foi reclamar, o juiz puxou uma peixeira, esfaqueou o jogador. E o jogador veio a falecer. Depois disso, os membros ali da cidade pegaram o juiz, torturaram e esquartejaram e botaram a cabeça do juiz numa estaca. Desculpa, a gente tá tratando isso com humor, isso é assustador. Mas eu quero mandar um abraço pro pessoal dessa cidade e dizer que eu sou amigo de todos vocês, tá? O dia que vocês me verem na rua, eu sou amigo, eu gosto de vocês. Não vem fazer nada comigo, por favor.
É, cara, pra tu ver como o futebol é um esporte competitivo, né, cara? Diríamos, não, mas... que esse jogo terminou em morte súbita.
Não, mas o juiz, cara, pô, o juiz é muito rigoroso,
cara. O cara matou o jogo, né, cara?
Ai, tá louco.
Cara, eu não vou mandar um abraço pra ninguém essa semana, cara. Tô revoltado. Só vou mandar um abraço pro Desord. Não sei se alguém notou, mas o Desord teve que sair. A gente tocou sem ele, mas um abraço então pra ele. E é isso, cara. E eu nunca vou ir pro Maranhão. Nunca, nunca mesmo.
Com certeza, nem eu. E o 12 já era.
Com certeza não tá na minha lista dos 10 mais destinos turísticos.
É isso aí, valeu, Guizada.
Valeu, feito.
Tchau, tchau, um abraço. Maluca que quer.
Aí entrei na academia, pratiquei musculação. Eu tomei um suplemento, fiquei forte, saradão. Hoje eu chego na balada, mulherada, paga pau. Vou fazer um striptease pra mostrar o potencial. Bem-vindo ao Clube das Mulheres. Tira a camisa, mostra o abdômen, rebolando.